Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos conversar hoje sobre família. Todo mundo faz parte de uma família, certo? Então, essa mensagem é para todo mundo. Não estou aqui pensando se a família é bonitinha, se é todo mundo certinho, se tem problemas ou não tem, mas família é um projeto de Deus e nós estamos inseridos em alguma família. É um projeto perfeito de Deus. Vocês concordam com isso? É um projeto bom de Deus. E eu gostaria de conversar hoje sobre família e dia 4 de dezembro, mais um pouquinho, que tem bastante assunto sobre família. E então, pensando aí em alguns assuntos relativos à família. Não é um projeto falido, tá, gente? Não é um projeto falido a família. Continua sendo um projeto bom, pensado por Deus, e quando vivido segundo os princípios que o próprio Criador da família deu, dá certo, funciona, é uma coisa boa. E eu estou pregando hoje à noite para mim, em primeiro lugar, porque eu me dou conta que eu preciso aprender muito a ser um melhor filho, um melhor pai, um melhor marido, ser tudo isso conforme Deus se estabeleceu. Mas se, ao pregar para mim, servir alguma coisa para você, então ótimo, né? Que o Espírito Santo aplique também aí para o seu coração, para a sua vida, pense lá na sua casa, pense nos seus queridos, e quem sabe alguma coisa aí durante essa nossa conversa possa ser útil para você sair daqui e falar assim: essa semana eu vou viver melhor isso aí, vou aplicar isso para que a minha família seja mais gostosa, mais feliz, mais boa aí aos olhos de Deus e neste mundo. É verdade que a família tem sido muito, muito atacada. E há uma tentativa do diabo desde o começo, né? E desse sistema do mundo, debaixo desse pensamento do diabo, de destruir. Porque ele sabe que destruindo a família, a gente aprendeu, pelo menos na minha época, a gente aprendeu que a família é a célula básica da sociedade. Quem aprendeu essa frase? Lá no... Os mais antigos vão lembrar. Como é que é? Ciência civil? Cláudia vai lembrar. Como é que era a matéria lá que juntava civil e moral e cívica? Moral e cívica. Tá vendo como ela lembrou? Sabia que ela ia lembrar. A Cida lembra também, né? E isso não significa que a família, obedecendo aos princípios bíblicos, vai estar isenta de problemas, de lutas, de dificuldades. A gente não vai aqui pintar uma família assim, uau, né? Porque o pecado entrou e destruiu, inclusive dentro de casa, dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos familiares. Abra sua Bíblia no Salmo 128, 128, versículos 1 a 4, vai estar aqui também, aqui na nossa tela. Esses quatro versículos que, no título na minha Bíblia, é Temor de Deus e Felicidade no Lar. Nos diz assim o Salmo 128, os primeiros quatro versículos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse salmo ele faz parte dos salmos chamados cânticos de romagem, salmos de romagem, que eram cantados, que eram falados, lidos, né, proclamados na caminhada do povo até Jerusalém para adorar no templo. E tinha alguns propósitos esses salmos, né? Esse com certeza incentivava os judeus a temerem a Deus, porque eles receberiam recompensas. Esse salmo fala de recompensas para quem teme ao Senhor, para quem anda nos seus caminhos. Então cantar isso, fala assim: puxa, vamos nos lembrar, olha, aquele que teme, que anda ao Senhor, vai ter recompensa na família. Uma segunda razão, agradecer a Deus, porque fala de trabalho, fala de esposa, fala de filhos, fala de sustento, fala de casa. Então, esses são privilégios que Deus nos deu e a gente tem motivos para agradecer, para lembrar. Olha, isso vem de Deus. E a gente não lê os versículos 5 e 6, mas com certeza, para animar esse povo também a pensar no coletivo, pensar em toda a comunidade de Israel, indo lá para Jerusalém, com a prosperidade não só de uma família, mas a prosperidade de toda a nação, e essa unidade de Jerusalém e a paz. Essas bênçãos que a gente leu aqui, elas são destinadas a um tipo de pessoa, não é para todo mundo. Se você atentou aqui para o que a gente leu no começo, essas coisas boas que a gente leu nos versículos 2 e 3 são destinadas para quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não é para todo mundo. É verdade que tem gente que não teme e é abençoado, agraciado também com bens, com família. Mas a gente não pode esquecer de que toda essa proposta de Deus, ela não é apenas uma prosperidade material com coisas, mas está embutido nessa prosperidade aos olhos de Deus a alegria e o prazer de poder desfrutar disso. Então, olha só, guarde isso, não é apenas ter coisas, mas ter prazer nessas coisas que vêm de Deus, se alegrar com elas e ter, assim, realmente poder desfrutar com paz no coração. E você sabe que Salomão tinha, e muito, só que ele não tinha prazer nas coisas. Ele fala que era vaidade, era correr atrás do vento. E você com certeza conhece alguém que tem muito. Talvez até tenha esposa, talvez tenha até filhos, talvez tenha uma casa bonita e muitos bens, mas que não tem paz, não desfruta, não tem alegria nisso. Então o que nós estamos aqui lendo nesse Salmo e a proposta de Deus são recompensas para aquele que teme e para aquele que anda nos seus caminhos, mas com um plus de poder, então, esse o Filho de Deus, conseguir ter alegria nisso. E tem pessoas que têm pouco e estão super felizes e alegres, porque o principal é o Senhor. Mais do que as coisas que Deus dá, é o Deus das coisas. Então, quando essa equação faz parte da sua família, do seu coração, do seu lar, então você vai ter essas recompensas e vai poder, então, estar alegre com elas. Então vai ter aqui alguma coisa que é um elemento que só quem está temendo a Deus, que anda, vai ter com pouco ou com muito, mas vai ter essa alegria de se alegrar nessas coisas e desfrutá-las nessa presença de Deus, reconhecendo que vem das mãos de Deus. Então, prosperidade material com alegria. E o que é esse temor aí de Deus? É amor e respeito por Deus. E andar nos seus caminhos é obediência. Então, essas promessas são para aquele que ama a Deus, que respeita a Deus e que faz a vontade de Deus, que se preocupa em obedecer aquilo que conhece e sabe da parte do Senhor. E o que ele vai colher? Versículos 2 e 3. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Como é bom essa frase, né? Tudo te irá bem, né? Todo mundo busca, né? Que no final tudo fique bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. E aqui nós temos um ideal do que era uma família no Oriente. Então, ter um pedacinho de terra e poder plantar e colher o fruto, né, da sua terra e comerás, né, das tuas mãos, do trabalho das tuas mãos comerás. Então, um sítiozinho, uma chácara, uma fazenda, alguma terra, né, ter uma esposa. E aqui, quando fala no interior da sua casa, né, ou da tenda, ela tinha um lugar reservado para a esposa, para a mulher. Ter uma vida longa, ter muitos filhos, ter filhos e ter netos, né? No versículo 6 a gente não leu também essa ideia. E poder caminhar, indo para Jerusalém, cantando isso, se alegrando com as demais famílias, com esse povo de Deus. A pergunta é, hoje ainda continua assim? Esse ideal do que é felicidade, uma família constituída, com esposa, com filhos, com terra, enfim, com plantio, com resultados? Interessante que mesmo que as coisas mudaram, no sentido de que a família está sendo atacada, mesmo que a esposa hoje ela não está mais dedicada 100% ao seu lar, né, com a necessidade para muitas de trabalhar fora, de buscar uma profissão, alguns casais nem casam, demoram para casar, alguns nem mais querem ter filhos ou desconsideram essa possibilidade. Mas, apesar de parecer assim que não é mais uma realidade nossa, se você considerar, assim, atentar, você vai ver que em qualquer cultura essas ideias continuam. Todo mundo quer trabalhar e quer ganhar, e com o que ganha se sustentar. Esse fruto do seu trabalho. Claro que não vai ser mais numa sociedade que deixou de ser agrícola, né? Não vai ser mais plantando, mas todo mundo quer trabalhar para ter um dinheirinho para poder desfrutar e fazer as coisas, concordam? As pessoas podem não casar, mas querem companhia, querem alguém. Pode não querer obedecer o que a lei de Deus fala sobre casamento, em santidade, em pureza, mas querem viver com uma companhia, mesmo que troquem a cada pouco, mas tem gente que não consegue ficar sem, né? Então há esse desejo. Inclusive, mesmo que alguns neguem a vontade de ter filhos, talvez até por um sentimento muito egoísta, mas há um desejo nas pessoas de ter um descendente, de poder amar, de poder cuidar, de poder ajudar, de ter essa sucessão, até às vezes bens que são acumulados para transferir para filhos, né? Então, se você pensar com cuidado, você vai ver que essa realidade ela mudou um pouquinho a forma, mas lá dentro continua. E até essa ideia de necessidade de viver em comunidade, agora estou pensando na comunidade família, tá dentro de nós, porque quando Deus criou o homem, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, essa trindade, ele falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então eles tinham já um consenso em comunidade de três, a trindade. E quando ele nos faz e nos cria a imagem e semelhança, também nós temos esse desejo de viver em comunidade, de viver com outras pessoas, né? E a família é essa possibilidade da gente viver essa realidade bem próxima, gostosa, se conhecendo com liberdade e um relacionamento muito íntimo que Deus pensou, próximo e que pode dar muito, muito prazer. A terra foi maldita lá em Adão, vocês lembram? Mas em Cristo, parece que aqui a terra, o trabalho de tuas mãos comerás, parece que tem essa possibilidade de vencer essa maldição em Cristo Jesus. Então, através de Deus, o povo poderia não só mais ser entregue a tudo aquilo que o pecado trouxe, mas com Deus, né? E nós, com Cristo, em Cristo, a gente consegue, então, ter nele a superação daquilo que o pecado veio e trouxe como afastamento, como separação, como uma terra maldita, como foi dito a Adão. Então, em Cristo é possível esse projeto de família unida e se entendendo, ser vivido, ser resgatado. Porque Deus nos deu princípios e nós temos o Senhor desses princípios que garante tudo isso. E o que ele diz em relação à esposa? Como uma videira frutífera no interior da casa. É claro que aqui a gente tem que pensar que esse ideal bíblico, e aqui é importante porque a Bíblia vai pintar essa ideia da esposa como uma pessoa que ama a sua casa, que ama a sua família, que ama o seu lar. Então, mesmo vocês mulheres que precisam trabalhar fora, Deus pensou para uma família ser bem estabelecida, estruturada, que houvesse essa atenção, a mulher como auxiliadora, tendo esse gosto. E até, se a gente pensar no Novo Testamento, aquelas, talvez, mulheres que não têm nenhum tipo de vontade e afeição com o lar, com filhos, com família, Deus não obriga a casar, né? Mas como é bom quando tem esse olhar. E até hoje de manhã o Ivair brincou, né? Quando ele falou do filho que estava com um problema, e o pai falou assim, vai resolver com a tua mãe, né? O filho dele está aí, né? Mas isso para dizer o seguinte, nessa brincadeira que ele fez, para dizer que está na nossa mente assim, é um problema, nós homens a gente tem mais dificuldade, a mãe vai resolver, vai dar um jeito, né? Com aquele carinho, com aquele tato e tal, conseguir descobrir o que há e conseguir resolver. E claro que a videira aqui é uma parreira, né? Então é uma planta importante, né? Que traz a uva, que da uva traz então o vinho, a alegria. Então essa esposa aí, como essa videira frutífera, então se referindo a uma coisa muito boa, né? Que dá muitas uvas. E o casal judeu, nessa ideia de ser frutífera, de ter muitos filhos, pensa bem na cabeça de um judeu. O que tinha sido prometido lá atrás? Que, através da descendência de Abraão, viria o Messias. Então a família pensava assim: eu posso ser o pai do Messias. Quem sabe vai nascer meu filho, esse vai ser o Messias. Então, quanto mais filhos, mais chance de, dentre eles, ser o Messias. Né? Então, também tinha essa coisa que tinha sido profetizada. Então, a família também desejava ter os filhos com esse, também com esse pensamento. Em relação aos filhos, como rebentos da oliveira, o que, que a gente extrai da oliva? Azeite, né? Quem gosta de azeite? Eu também gosto. Pena que está tão caro, mas é bom demais, né? E então esse azeite, esse fruto, esse rebento, como os filhos, né, vindo fruto, consequentemente esse azeite, então está pintando aqui o trabalho, uma esposa que cuida da casa, da família, que gera filhos, os filhos em quantidade, que vão ser esses rebentos, né, com essa perspectiva de dar o azeite. Então, tudo significando de prosperidade, de alguma coisa, sinalizando que vai caminhar tudo bem. E Deus, então, aqui nesse Salmo, segundo os versículos 2 e 3, tudo que esse homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, vai colher essas coisas. E Deus é esse Deus que inventou a família, que é poderoso para realizar essas coisas, quando a gente o teme e quando a gente anda e faz a sua vontade. Mas
onde os bens são retirados, onde há sofrimento, onde há morte dos filhos, onde há prisão. Então, há situações que a gente não consegue compreender, mas que, conforme a soberania e esse conselho de Deus, essas coisas também são possíveis. Mas a pergunta é, mesmo essas pessoas e famílias não são felizes? São felizes, porque elas têm o próprio Deus. Mais do que talvez essa prosperidade, esses bens materiais, mas elas têm o essencial, que é o Senhor Deus. E Deus, então, Ele garante também, em meio a essas dificuldades, a alegria, o prazer e a paz. Pense em Jó. Jó foi um homem que viveu tudo isso aí, né? Ele tinha essa prosperidade material, tinha 10 filhos, né? As pessoas viam como sendo alguém próspero, alguém realizado nessa sociedade. E o diabo justamente tocou nesse ponto e falou para Deus: ele só é desse jeito, homem justo, homem que teme a Deus, homem que anda nos teus caminhos, porque ele foi agraciado com tudo isso. Experimenta tirar e você vai ver o que vai acontecer com ele. Então a tese do diabo é que Jó só era desse jeito por causa das coisas que Deus tinha dado para ele. E Deus falou assim: então pode tirar tudo, só não toca na vida dele. E aí, de fato, a gente lê na história tudo o que aconteceu. E até a esposa de Jó falou: amaldiçoa Deus. Deus deixou, como se o diabo tivesse deixado a própria esposa ainda para tentar derrubá-lo de vez. Mas Jó lhe diz assim: olha, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele não blasfemou contra Deus, porque ele tinha total consciência de que mais até do que tudo isso era ter o próprio Deus na vida dele. A alegria de Jó estava no Deus das coisas. Mas normalmente, Deus nos abençoa materialmente. Deus abençoa financeiramente aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Claro que não é regra geral, porque Deus também sabe que às vezes, quando está muito confortável, a gente deixa de orar, a gente deixa de ouvir a palavra de Deus. E aí Deus então usa, às vezes, uma situação de crise na própria família, uma situação de crise no trabalho, uma situação difícil de saúde, para a gente não perder o principal, que é o relacionamento com Deus, e ter certeza de que é Ele que é o mais importante, e não a prosperidade, ou mesmo a alegria de desfrutar dessas coisas. Mas esse salmo nos incentiva a gente viver de forma temente a Deus, de forma a considerar seriamente aquilo que a gente já sabe da palavra de Deus e viver, andar nos seus caminhos fazendo a sua vontade. E eu quero agora, na sequência, pensar em quatro coisas que eu creio que são importantes para a nossa prática e vida familiar. E talvez dia 4 mais 4 outras coisas. Então, primeira coisa, inteligência. Provérbios 24:3, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Você precisa de inteligência para que a sua família seja bem firmada. Edificada com a sabedoria, mas a inteligência vai te dar aí uma família mais bem firmada, de pé, aí é a ideia da palavra. Inteligência deixa ela em pé, a fortalece, a consolida. E a gente pode trocar essa ideia aqui de casa por família, né? A família, o lar, a casa. Com essa inteligência, ela se firma. Outras traduções, em vez de inteligência, colocam discernimento, entendimento. Então, com esse entendimento, com discernimento, com inteligência, a família será firmada. E a pergunta é, para que precisamos de inteligência? Uma das coisas é para estabelecer as prioridades. Para saber qual a prioridade na mente de Deus em relação ao projeto família. A família é uma prioridade. A única coisa que vem antes da família, quem sabe? Deus. Depois de Deus, na ordem de prioridades, na mente de Deus, é Ele e depois é a família. Depois vem a igreja. Depois vem o trabalho. Mas a família está num lugar, num conceito alto aos olhos de Deus. E eu preciso, então, ter isso em mente para que eu seja inteligente e não deixe de lado a minha família por outras coisas que também são importantes. Veja só o que diz 1 Timóteo 5:8. Olha só esse texto. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Uau! Então, cuidar da família tem assim uma importância muito grande. É um testemunho da sua fé. Se você se diz de Cristo, se você se diz alguém do Senhor e não tem cuidado, então há uma incoerência muito grande em aquilo que nós professamos do cristianismo, da nossa fé e com a realidade da família. Então, quem é do Senhor vai atentar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos e vai cuidar. E o trabalho das pessoas tem roubado muitas vezes esse cuidado na família. E também o trabalho, por exemplo, do pastor Lucas, do Léo, meu, do Genivaldo, mesmo no ministério. Não é porque nós estamos no ministério que então toma a prioridade zero. Continua sendo Deus, a família e depois o ministério. Prioridade, gente, não significa que você deixa tudo por causa, no caso, nosso exemplo da família, né? Mas você com inteligência, com discernimento, você vai equacionar e vai considerar isso seriamente. E eu vejo quantas pessoas acabam se perdendo na agenda e nas coisas que devem atender, desde trabalho até compromissos familiares e também da igreja e de tudo mais. Então, apenas um exemplo, né? Talvez você tenha se visto, de repente, aos domingos. Chega a tua família bem às 5:30 da tarde, todo domingo, né, para que você não venha aqui no culto. Como é que a gente faz com essas coisas, né? Se Deus é a prioridade, a família é, mas em algum momento também a igreja é e o trabalho é. Ou se o teu chefe te liga sempre no domingo à tardezinha para fazer algum serviço, né? Então, exceção é exceção. Exceção a gente entende, né? Mas quando se torna uma coisa corriqueira, esse discernimento, essa inteligência que Deus nos dá, faz com que você vai também enfrentar isso e falar, olha, minha querida família, que vem aí de outro lugar, você não pode vir um pouquinho mais cedo? Ou você não pode vir um pouquinho depois, porque eu tenho um compromisso, né? E eu tenho um compromisso que... Aí você pode dizer o que é, se chegou o momento já de você dizer. Porque você está administrando com sabedoria as prioridades. Ou vai dizer lá para o teu chefe, olha, tudo bem esse domingo aí, né? Mas assim, se isso se repetir, a gente consegue conversar? Tem alguma alternativa? Eu vou dar conta. Você não está se negando. Mas eu preciso ter coragem para enfrentar aquilo que são os conflitos de prioridade, por exemplo. Né? E aí teria vários exemplos para dizer. Né? Pessoas que foram engolidas porque não, talvez não ousaram fazer isso. E outras coisas bonitas de como Deus honrou quando eu usei de entendimento que cada coisa tem o seu lugar. E eu deixei, Deus, o senhor tem que administrar isso, porque é complicado se lidar com família, quem tem família grande. Eu nunca tive problemas familiares, porque a minha família está longe, está na Suíça, está na França, está em algum lugar lá. Né? E, então, nessa área foi mais fácil eu administrar, mas eu sei que para alguns é um desafio maior. Né? E, sem contar que tem pessoas que vão ter mais dificuldade, porque nem todos os membros da família pequena dentro da casa são do Senhor. Então, isso gera ainda mais uma demanda diferente. Mas eu quero te encorajar para que você tenha ousadia com sabedoria, né? Mas essa inteligência que esse provérbio fala para firmar a tua casa, esse entendimento, discernimento, para não é comprar briga, gente, mas é para você ser ousado na dependência de Deus. Eu quero que minha família seja firmada no Senhor. Então, eu preciso colocar as coisas no devido lugar e pontuar. E você vai ser abençoado, vai ser agraciado, porque você está valorizando essa instituição que vem de Deus. E está colocando diante de Deus. Eu não consigo resolver, mas isso vai dar uma saída. Então você vai pontuando isso, e isso é coisa de Deus. O que mais que a inteligência pode servir na nossa família? Para resolver conflitos? Sim, de forma justa, ouvindo as duas partes. Não caia nessa de... Ah, só houve um lado. Houve os dois lados, três lados, quatro lados, né? Depois considere o que realmente está acontecendo. Para conduzir e dar andamento à sua casa. Para entender o momento de cada pessoa da sua família. Nós vivemos momentos diferentes de idade, de problemas internos, externos, de saúde, de emoções, de sentimentos. Isso também, essas particularidades também devem ser consideradas. E a inteligência, ela firma uma casa. O discernimento, o entendimento firma e estabelece, consolida uma casa, uma família, um lar. Veja só como Jesus lidou com um conflito de prioridades, ou de agenda. Marcos 6, 30 a 35, vamos ver se vocês pegam numa leitura aí, o que aconteceu que Jesus teve que administrar. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então os apóstolos voltaram, os discípulos, de bastante trabalho, que eles foram espalhados de dois em dois para pregar, para curar, para fazer, e estão voltando e estão dando um relatório. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Entendeu? O que está acontecendo aqui? Eles estão com a agenda cheia e vieram de uma temporada assim, que nem o pessoal que veio do MAB aí, né? No final de semana, puxado. Eu já soube que foi puxado, mas foi um puxadinho leve, né? Que tinha bastante equipe. Legal. Então foram sós no barco para um lugar solitário. É o nosso dia de folga. Vamos curtir porque a gente vai descansar, né? Muitos, porém, os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles, antes de Jesus e os discípulos. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e disse, gente, hoje é nosso dia de folga, voltem para casa, a gente conversa outro dia. É isso? Ninguém deu risada? Vocês estão acompanhando aqui? E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E passou o dia inteiro, indeclinando a tarde, e o texto continua. E o que aconteceu nesse dia? A multiplicação dos pães. Como é que Jesus administrou um dia que seria o dia de folga, que seria talvez um, dois dias aí de férias, né? Depois de muito trabalho. Ah, não. Nós em primeiro lugar. Olha só o que Jesus fez com os discípulos. Vamos atender essa multidão que chegou lá. E deram os pães, teve a multiplicação dos pães. E eu penso que o texto não fala, mas que depois eles tiraram esse dia de descanso. Um, dois dias, não sei, nesse lugar solitário. Percebe então que facilmente a gente fica tão engessado no nosso dia a dia, que a gente perde de vista o que Deus está querendo fazer. A gente, esses dias mesmo, saindo com a Helena, com a Débora, a gente foi para a academia, aí no portão lá embaixo, a gente encontrou alguém que a gente conhecia, aí a pessoa precisava conversar. Ficamos lá o quê? Meia hora? 20 minutos? Mais que meia hora? Para mim foi meia hora, para a Débora foi uns 45, para a Helena não sei, a média aí, né? Mas o que estava na nossa mente? Tinha horário, a gente tinha que ir e depois ela tinha compromisso, a gente tinha que voltar. Aí a gente pode ter duas formas de pensar. Não, está atrapalhando, a gente já tem a nossa... Vai mudar e se eu posso ser útil, porque Deus nos fez encontrar, então pronto, vamos ficar à vontade e vamos conversar e que sejamos úteis para Deus. E se você for atento, você vai ver que todo dia tem alguma coisa que pode mexer com você em relação ao horário, em relação à agenda, em relação ao que você tinha botado lá no seu planning, alguma coisa, né? Mas estejamos então atentos àquilo que Deus quer fazer com vistas ao quê? A ser útil nas mãos de Deus. E dentro da nossa família, isso acontece também. Isso acontece também. E a gente precisa estar atento, né? E para poder ser útil, para essa nossa casa, nosso lar ser firmado no Senhor. Segunda coisa, além da inteligência. Deus no centro do lar. Salmo 128, a gente já viu que aquele que teme e faz a vontade, anda nos caminhos do Senhor, vai colher felicidade no lar. Mas para chegar no Salmo 128, temos que passar por que Salmo primeiro? 127. E que diz o que o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem constrói no final a sua casa, o seu lar, a sua família? É Deus. Você vai trabalhar? Sim. Você vai se esforçar? Sem dúvida. Você vai usar de inteligência aí com os seus queridos. Você vai, enfim, se desdobrar bastante. Mas no final, quem que é que está construindo e de fato dando algum tipo de sucesso e fazendo a sua família ir bem? É Deus, sempre Deus, né? Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Não quer dizer que você não tem que trabalhar. Tem que trabalhar, mas Deus vai usar o seu trabalho para que Ele construa, de fato, a sua casa. Então, Deus precisa estar em primeiro lugar, no centro do seu lar. E o que significa uma família? Essa semana, você ter a marca de Deus no centro da sua família. Me deem ideias aí. Deus e os assuntos de Deus vão fazer parte em algum momento da sua semana, se Deus é o centro. Se Ele é a pessoa importante, vai rolar algum papo que tenha a ver com Deus e as coisas de Deus. Concorda comigo? Né? Seja gratidão, seja súplica a Ele, enfim, alguma coisa que tenha a ver com Deus e as coisas de Deus. Ele vai ser falado, vai ser lembrado, vai ser lido a palavra que Ele nos deixou. A gente vai se relacionar com Ele em oração. Eu gosto muito de Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Repita comigo essa frasezinha. 1, 2, 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quem conhece a casa da Helena e minha? E da Débora e do Felipe? Vocês conhecem também, né? A mão tá doendo o ombro, né? Tô brincando. A nossa casa tem a nossa cara, concordam? Mesmo que a gente gostaria de mudar móveis, mudar um monte de coisa, mas assim, tem a nossa cara, né? O jeito, a gente agora, ontem, mexemos em um monte de coisa para agora, esses próximos 2 meses, tentar colocar lá alguns enfeites de Natal, né? Então, aproveitamos, vamos mudar um pouquinho o layout aí das coisas, né? Mas assim, tem o quê? Tem o nosso jeito. Se eu for na casa da Cida, o apartamento dela tem a cara da Cida. Se eu for na do Edivaldo e da Gislaine, tem a cara deles, né? E assim por diante, a Cláudia e o Arthur, a mesma coisa. Vocês logo, logo, vai ter a cara de vocês também, né? Um apartamento. É normal. A gente imprime o nosso jeitão, o nosso gosto, o nosso estilo, os nossos valores ali na casa. Se a palavra de Deus habita bastante no meu coração, a minha vida, o meu coração vai ter cara de quem? Da palavra. Certo? E o que está por trás da palavra, se é a palavra de Deus? Então, se eu sou habitado, morado por Deus, pela palavra de Deus, eu vou ter a cara de quem? Do Patrick ou de Deus? De Deus. Né? Então, o nosso lar, se habita Deus, se ele está no centro, então o gosto vai ser o de Deus. As prioridades vão ser as de Deus. E você pode me ajudar aqui e me dar características do que seria um lar, uma casa com cara de Deus. Assim, no casal, com os filhos, na mesa. Me deem qualidades, características de Deus, de Jesus, e que seriam então essas marcas que estariam na sua família, no seu lar, e que quem entra ou quem sai, ou mesmo quem convive, vai falar assim, nossa, tem a cara de Deus. O que transpira, então, se Deus mora na sua casa? O que vai ter? Vai ter mansidão. O que mais? Generosidade. Gratidão. Louvores. Vai ter quebra-pau, briga? Não. Felizmente tem, mas não é para ter, né? Porque se Deus mora, não tem. O que mais? Paz. O que mais? Entendimento. Oi? União. O que mais? Oi? Cura. O que mais? Amor ao próximo. Hospitalidade. Intercessão. Alegria. Generosidade. Tem tudo isso? Na sua casa? Na minha casa? Se a gente continuar a lista, né? Aí essa daqui tem que melhorar, né? Isso aqui não está legal. Vai ter conversa, né? Hebreus 3:4 diz assim, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. O contexto aqui é falando de Moisés, que foi escolhido sobre a casa de Deus para cuidar do povo e tal, mas por trás de Moisés, quem que estabelece de fato as coisas? É Deus. Então a sua casa, ela exige essa inteligência, esse esforço, esse trabalho. Mas no final saiba de que é Deus que constrói. Então tema a Deus, ande nos seus caminhos, coloque Deus no centro e Ele vai firmar essa sua casa. Vai firmar o seu lar, o seu casamento, o seu relacionamento aí com os seus filhos. E eu deixo algumas perguntas. Culto no seu lar? Não precisa passar coleta, dízimo, passar, não é isso aí, né? Mas assim, há um momento onde você reúne os teus e há um momento onde você, vamos parar um pouquinho, vamos ler como família, vamos orar como família. Tem momentos onde isso você coloca como prioridade? Há tempo de oração em família, eu me lembro com alegria, dos meus pais que fizeram isso conosco, né, com os filhos, de sentar para ler uma história bíblica. A gente mas era um prazer fazer um desenho da história bíblica que a gente tinha ouvido. Até uns bons anos atrás, eu tinha esse caderno ainda, ver os desenhos que a gente tinha feito. Espero que meus filhos também lembrem aí desses momentos, se foram bons. A Débora fez assim brincando, né? E a gente está tentando, porque agora a dinâmica da família ficou assim diferente, a gente não tem mais os filhos do nosso lado, mas a gente assim tá lutando, tentando encontrar um horário. Os quatro, a gente começou a ler um livro, então assim, tentar ter um momentinho que a gente consiga estar junto, que a gente consiga ler um capítulo de um livro, que a gente consiga orar. É um desafio, não acontece sozinho. É uma luta, porque acaba cada um tendo os seus projetos, a sua vida, mas é importante que Deus esteja no centro. E aí eu quero incentivar você que de repente convive com pessoas que não são do Senhor, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão sendo muito sábias, né, como fazer na dose homeopática, aproveitar aqueles momentos, né, mas não deixe de sinalizar que você continua tendo Deus como centro da sua vida e sinalizar também que você deseja que a casa seja abençoada. Você pode fazer diferença, mesmo que você não consiga ter o total controle, porque você é um, né, na família, mas você pode deixar esse testemunho para quem convive lá com você, de que você continua adorando e servindo a Deus, às vezes mesmo no silêncio, mesmo que não, você não possa fazer isso de forma talvez oficial, formal, dentro da sua casa, por restrições dos outros familiares. Se alguém conviver com você por uma semana, ele vai sair com a certeza de que naquele lar Deus é o centro? Se alguém passar 3 dias lá com você, na rotina, ele vai sair com a sensação, não, aqui mora, aqui habita ricamente Deus, né? Ou algum outro ser aí que não seja Deus, né? Teve um pintor de quadros que se esmerou em fazer e retratar a última ceia. E ele fez um quadro lindíssimo, né? A última ceia do Senhor com seus discípulos. E ele expôs num museu. E ele ficou ali de lado, ninguém sabia que ele era o pintor, para ver os comentários que as pessoas faziam do quadro. Aí passava um falando, nossa, aquele cálice, um outro, aquela toalha, olha os detalhes, olha, parece que tem 3D, 4D aí nessa mesa, nessa toalha. Aí o outro ressaltando coisas, ele pegou, levantou, depois de um tempo, destruiu o quadro. Eu fiz o quadro para que as pessoas enxergassem a pessoa mais importante, que era Jesus. E as pessoas não estão comentando sobre Jesus, então alguma coisa está errada. Então ele refez o quadro, né? E porque a ideia dele nessa ceia é que Jesus fosse o centro. E quantas vezes a gente pode estar perdido nos detalhes e a gente perder de vista, de fato, quem é a pessoa que deve ser o centro do nosso lar e da nossa casa. 3. Obediência à palavra de Deus. Que aí tem a ver com andar em santidade, andar em retidão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tem diferença entre pecado e iniquidade? Tem. Pecado, no original, em grego, é amartia, que significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Tem a ver com, na nossa linguagem mais moderna, né, sem perder a gravidade do que é o pecado. Mas é pisar na bola, é desobedecer, é uma escorregada, é uma atitude reprovável, é um acidente. Errou o alvo. Isso é pecado. Iniquidade, em grego, é anomia. É igual a não cumprir a lei. Então pressupõe que a iniquidade é cometida por alguém que conhece a lei, mas ele está, então, mesmo com o conhecimento da lei clara, ele está errando. Ele está, então, se tornando constante nesse pecado, mesmo conhecendo a lei de Deus, sem arrependimento. Então, se fosse colocar em ordem de gravidade, claro que diante de Deus pecado é pecado, mas é pecado e iniquidade já é uma coisa recorrente, já é uma coisa já sabida e não desejando mudar, nem se arrepender, isso é iniquidade. E 1 João 3,9 nos diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, perdão, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, acidente acontece. Só que você não bate o carro todo dia, concorda? Triste, né, de quem bate o carro todo dia, né? Mas assim na vida espiritual, que o pecado seja de fato um acidente, não uma constante, né? Que a gente não se torne iníquo conhecendo tudo que a gente conhece, mas deliberadamente continuando nesse erro, porque aquele que é nascido de Deus não vive nessa prática. E por que é tão importante a obediência no contexto familiar? Por que é tão importante a gente seguir a palavra de Deus? Porque se não seguir, a gente vai ser afastado. Isaías fala que a iniquidade, o pecado nos afasta de Deus. E se a gente está longe de Deus, a gente vai ser entregue a nós mesmos. Então toda aquela lista bonita que a gente falou, de paciência, generosidade, hospitalidade, amor, alegria, intercessão, tudo isso se torna o quê? Vai sumir tudo isso. E se então Deus não está mais presente, vai habitar quem? O Patrick. E o coração do Patrick vai ser o quê? Briga, xingamento, vai ser egoísmo, vai ser orgulho, vai ser tudo ao contrário. Então é tão importante que a gente obedeça e que a gente seja simples e a gente ensine os nossos filhos a essa obediência. Um crente chegou em casa do culto num domingo mais cedo do que de costume. Então ele era o único lá da casa dele a ser cristão, foi para a igreja, mas voltou mais cedo. E a pessoa que estava lá falou assim: já acabou? E o crente, lembrando da mensagem do domingo, disse assim: agora é que vai começar. Ele aprendeu. E falou: tem que praticar. E não simplesmente, eu participei de um compromisso, mas eu aprendi, agora vou obedecer. Vou aplicar isso. E esse é o nosso desafio, porque a gente já ouviu muito aqui. Eu já ouvi muito com os meus 30 e poucos anos de vida, já ouvi muita coisa, né? E aí, quanto disso a gente realmente leva a sério para aplicar, para viver e de fato considerar seriamente diante de Deus? A missão de Jesus é fazer discípulos. Começa onde? Batizando. Pressupõe o quê? A salvação. Mas qual que é a continuidade? Ensinando a guardar. O que é ensinar a guardar? Ensinar a obedecer. Porque não está no nosso coração natural. Quem tem filho pequeno aí, sabe como não é simples, né? O JP obedecer. Porque o coração não é. Com o pecado, ele não está normalmente desejoso de obedecer. Então precisa ensinar a obedecer, ensinar a guardar. Três princípios rápidos e a gente chega no quarto e terminamos. Três princípios para obediência. Como é que a obediência tem que ser? Guarde aí quem tem os filhos pequenos, mas vale para os grandes. Três coisas. A obediência tem que ser imediata, sem reclamação e sem negociação. Então, imediato o quê? Ah, não, tem que botar o lixo para fora, tem que lavar a louça. Não, dá um tempinho, amanhã eu faço. Aí é uma obediência, mas que não está acontecendo. Ela não está acontecendo naquele momento. E esse meu exemplo já está emendando no sem negociação, né? Que seria a negociação? Ah, tudo bem, eu faço, mas você vai me dar um sorvete? Né? Então, a pessoa quer obedecer, mas ela já quer ganhar alguma coisa com isso. Ou então, enfim, tentar negociar, barganhar para obedecer. E aos olhos de Deus, a obediência é uma coisa que a gente não fica questionando, nem tentando dar um jeitinho para ser menos difícil. A gente obedece, sem negociar, imediatamente e sem reclamar. Porque, quantas vezes, né? A gente não faz as coisas, mas bufando, né? Oh, droga, minha mãe pediu, que bronca, que horrível, não sei o quê. E aí sai resmungando, xingando. Faz! Só que o coração não está alinhado com essa obediência que Deus espera que ela seja imediata, sem negociação e sem reclamação. E a gente pode ensinar isso para os nossos pequenos, né? Os grandes que ainda não aprenderam, né? Nós, a gente pode crescer nisso, né? E pegar as coisas de Deus, em vez de ficar negociando com Deus, ficar reclamando com Deus, ou demorando para obedecer. Quanta coisa você já não sabe e que você faz de conta que não quer lembrar, para não viver, né? E achando que Deus está... Não, ele não vai lembrar, né? Eu também não vou lembrar e toca o barco. Não, aquilo que a gente sabe, a gente deve obedecer. Quarto e último fundamento, princípio, elemento que deve fazer parte da nossa família é o temor de Deus. Se você teme a sua família, a hora que você não tiver ela perto, você vai fazer aquilo que está no seu coração. Somente o temor de Deus vai te guardar, de fato, mesmo quando você estiver sozinho, a fazer aquilo que agrada a Deus. Porque o temor de Deus é aquilo que nos constrange a desagradar a Deus, a fazer alguma coisa que não esteja alinhado com o nosso Senhor. Quem teme a Deus na família vai falar a verdade. Deus está ouvindo, eu não vou mentir para o meu pai, para a minha mãe, não vou mentir para os meus filhos. Eu vou amá-los de verdade. Quem teme a Deus não vai gastar dinheiro escondido para o cônjuge não saber. Né? Vai querer que as coisas sejam transparentes. Salmo 128 diz que bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. Ele vai estar saciado, pleno e anda nos seus caminhos. Uma jovem saiu com seus amigos para um final de semana na praia. E sua mãe, preocupada com a excessiva euforia e alegria desses jovens que entraram no carro para ir para a praia, essa mãe falou para essa filha: vai com Deus, minha filha. E a moça disse assim: só se Deus for no porta-mala, porque aqui já não cabe mais ninguém. E essa família, esses jovens tiveram um acidente no caminho, morreu todo mundo, e o porta-malas estava intacto. Diz que até tinha uma caixa de ovos lá que nenhum dos ovos se quebrou. Se é verdade ou não, mas ela mostra, representa muito bem a seriedade do temor de Deus. E o que significa querer ir com Deus ou não querer ir com Deus. Né? Deus ficou no porta-mala nessa resposta dessa filha, e de fato, o porta-mala ficou intacto. Né? Então, o temor de Deus, ele vai te proteger, ele vai te guardar. E olha o Salmo, o Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da tua vida. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então, a conclusão para esse nosso tempinho, para você levar para casa, tema Deus. Olha como está bem legível. É que eu sabia que vocês iam guardar aqui, não precisava nem do slide, né? Tema Deus e ande nos seus caminhos. Faça isso, que rapidez, hein? Que beleza. Essa equipe é eficiente demais. O Alex também é. Seja inteligente. Essa inteligência espiritual. Deus seja o centro do teu lar. Obedeça a palavra de Deus e tema ao Senhor. Pega um desses quatro pontos aí e fala assim: essa semana eu vou tornar o meu lar com uma cara mais de Deus. Tem algumas coisas que eu posso fazer. Ou então, sim, tem algumas coisas que eu sei que eu estou lutando aí para obedecer, eu vou dar um passo de obediência. Eu vou ser mais inteligente para firmar a minha casa. Talvez coisas que você já sabe até que tem que fazer. E tema ao Senhor, talvez aqui dentro, nutrir essa percepção de que eu estou sempre na presença de Deus. Isso pode te guardar de reincidir em coisas que você está aí fazendo, mas que Deus não aprova. Senhor nosso Deus, nós entregamos as nossas famílias nas tuas mãos. Aqui representamos várias e nós estamos bem conscientes de que é o Senhor quem edifica a nossa casa e por isso nós entregamos, Deus, aí os nossos familiares nas tuas mãos, pedindo, Deus, essa semana derrama graça sobre os lares aqui representados. Há lares, Deus, onde há harmonia, mas há lares onde há conflito, há lares onde há pessoas que ainda não desejam, Deus, as coisas de Deus, há lares que ainda não há conversão da parte de um marido, da parte de um filho, de uma filha. Senhor Deus, que haja salvação, que o Teu Espírito trabalhe e que possamos avançar, Deus, nessa alegria da família, na paz, nos nossos lares. Guarda, Deus, os ataques do inimigo. Cura, Senhor Deus, ali onde há feridas do passado. Sara, Senhor Deus, marcas que foram feitas ao longo dos anos. Tira, Senhor Deus, o gosto por coisas que te desagradam. Senhor Deus, e toca naqueles que não estão mais andando em retidão, não estão andando, Deus, nos teus caminhos, fazendo a tua vontade. Freia, Deus, breca, traz de novo, Deus, a essa simplicidade do Evangelho. Senhor Deus, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, ó Deus, traz para perto do Senhor e restaura as nossas famílias, fortalecendo, consolidando cada família nesse temor de Deus e nos teus caminhos. Senhor Deus, seja gracioso e intervém para que possamos colher aquilo que o Senhor deseja e o Senhor prometeu para aqueles que te temem e andam nos teus caminhos. Protege, Deus, fisicamente, protege espiritualmente as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.